Amém, glória ao Senhor. O Senhor é muito bom. O Senhor é grandemente amoroso, incomparável, né? E nós realmente temos o prazer de servi-lo. Esse realmente é um grande privilégio, servir um Deus vivo que nos atraiu e realmente cativou nosso coração. Constrangeu nosso coração, né? E é um grande prazer a sua palavra, é uma grande alegria para a nossa vida. E louvamos a Ele por sua palavra, né? E vamos ler aqui João 14, do verso 20 até o 20, 26. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Algo muito importante em toda essa leitura é que, quando chegamos no versículo 25, o Senhor Jesus fala: Eu tenho-vos dito isso estando convosco, né? Enquanto ele estava com eles, o Senhor Jesus estava recordando a maneira, né, como eles iriam manter essa presença, vamos dizer assim, imanente de Deus em nós, né? E que ele se manifestaria mediante a correspondência desse amor, né? Também no verso 23, ele fala de uma morada permanente, né? Olha, isso é realmente grandemente constrangedor, né? Que Deus venha fazer morada não entre os homens, mas agora nos homens que ele ama, né? Isso verdadeiramente, né? Parece que na mensagem anterior, que eu fui um pouco enfático na questão da obediência, dá a impressão de que o Senhor Jesus está sendo tão exigente nesse sentido, na obediência e guardar seus mandamentos. Mas uma coisa é importante saber que, quando o Senhor Jesus está requerendo o nosso amor por ele, o maior beneficiário somos nós. Quando ele está exigindo de nós alguma obediência, vamos considerar assim, o objeto não é ele mesmo, o objeto somos nós. Porque quem é carente somos nós. Quem é necessitado somos nós. Então, quando ele requer a obediência, é porque ele está visando algum benefício para nós. Quando ele requer que nós o amemos e guardemos seus mandamentos, é porque exatamente ele quer nos fazer o bem. Qual bem que ele quer fazer? Primeiro, ele quer se manifestar a nós nessa comunhão. Ele não quer deixar nada assim entre nós e ele que impeça a sua manifestação. E também, ele não quer uma comunhão assim parcializada. Ele quer uma plena habitação, né? Por isso que ele diz que se alguém me ama, guardará minha palavra, isso requer obediência. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o seu intuito e o objeto do seu amor e da sua morada somos nós. Então, na verdade, Deus vai ter muitas moradas, né? E essas moradas é cada um que creu nele, né? Creu na sua palavra, amou a ele, amou sua palavra, obedeceu sua palavra. Esses realmente são as moradas. Mas agora imagina, quem somos nós para Deus habitar em nós? É como se fazer uma barraquinha e colocasse o sol dentro da barraca. Pela grandeza de Deus, né? Escolher habitar nos homens que ele ama e que ele se deu, né? Então, quando Deus realmente está requerendo de nós essa posição, é porque realmente ele está visando nós como objeto da sua plenitude, da sua dispensação. Como é bom receber uma visitação do Senhor, então ele promete que se manifestará, né? Então é muito para quem vai se manifestar a nós e também quer habitar em plenitude, não só ele, mas o Pai e o Espírito, né? Como ele diz no verso 20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós, né? Olha, o Pai habita em nós por meio do Filho, né? E o Filho habita também em nós por seu Espírito, enfim. Há uma habitação plena, né, do Pai, do Filho e do Espírito. Então, eu quero focar isso e mostrar que, se você olhar desde o capítulo 13, que ele fala que amou-os até o fim. Na verdade, esse tipo de habitação, ele revela o primeiro amor, né? Ele revela o primeiro amor. Deus, por exemplo, ele deseja habitar em nós. Isso para nós é incompreensível. Deus habitando em nós. Isso Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito, né? Habitando. Porque o Deus eterno resolveu fazer morada em nós, mas qual a razão disso? Não demos nenhuma razão para ele, né? Não demos nenhuma condição para ele habitar, né? Vamos por assim, em pobres homens, né? Ele quer se manifestar a eles e quer também dispensar, né, essa manifestação de amor para com eles. Mas esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Vamos considerar assim, o que é o primeiro amor? É o amor que veio primeiro. Esse amor é um amor que tem qualidade. Vamos supor, a razão de Deus querer habitar em nós. Vamos considerar, só tem uma razão. O Senhor quer uma esposa, né? Cristo está realmente querendo uma esposa. Ele realmente conseguiu na cruz do Calvário. Agora, a razão de Deus é uma só. Em Jeremias 31, 3, vamos dar uma olhada em Jeremias 31, 3. A razão de Deus querer habitar em nós só pode ser uma. Aqui diz, Jeremias 31:3, só um momento. Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. E no verso 4 diz: ainda te edificarei e serás edificada. Então, quer dizer, esse amor eterno edifica uma morada para ele, né? Então, a razão de Deus querer habitar em nós é porque ele nos ama. Ele nos ama. Essa é a razão. Agora, qualidade do amor. Qual é a qualidade desse amor? No verso 3, aí mesmo responde. Essa qualidade é amor eterno. Esta é a qualidade do amor de Deus. É um amor eterno. Ele não quer uma união passageira ou temporária. Ele quer uma habitação eterna, ele quer uma relação eterna, ele quer um amor, dispensar esse amor eterno que só existe nele, né? Então, o primeiro amor é o eterno amor de Deus. Foi esse que é o primeiro. Não tem outro. Esse é o amor de Deus. E a qualidade desse amor é eterno, né? Não tem melhor qualidade do que o um amor eterno. Há alianças que são de pouca duração, alianças que há promessas de amor, mas apenas duram um pouco de tempo. Até que se encontre outro amor, não é? Então, mas o de Deus não. Ele não vai em busca de outro amor. O seu amor é Cristo e seu povo. É Cristo e a igreja. Este é o amor de Deus, este é o amor do Pai. Ele não vai em busca de outra. O Senhor Jesus não irá em busca de outra esposa. Esta verdadeiramente é a esposa dele, é a igreja. Ele não vai em busca de outra. Bendito seja o Senhor, seu amor é eterno. O propósito, né, desse amor, claro, é a habitação mútua, né? Como Jesus disse no verso 20 de João 14. Essa habitação mútua, esse compartilhar mútuo, né? O compartilhar de Deus mútuo. Ele se dá, nós nos damos a Ele. Ele se deu primeiro, diz a Bíblia. Ele nos amou primeiro. Olha aí, o amor que veio primeiro foi o dele. Então, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É um compartilhar mútuo de amor, de afetos e compaixões, né? De graça, de vida. É uma habitação. Nós habitamos no amor de Deus e o Senhor habita em nós com o seu amor, e realmente aí está uma relação perfeita. Graças a Deus por isso. Então, primeiro amor, o que é? Vamos ver. Nós todos temos esse versículo assim, de cor, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19, nós vemos esta verdade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro amor é o quê? É o que veio primeiro. Já está dizendo a palavra, primeiro amor. O primeiro amor que veio foi o dele. Se nós não conhecêssemos o amor dele, jamais poderíamos amá-lo. Nós não podemos amar com o nosso amor. Como eu falei, o nosso amor ele é circunstancial, ele é passageiro. se eu encontrar muito atrativo pela vida, eu acabo esfriando nesse amor, mas o de Deus não. Deus não tem mais nenhum atrativo. Ele vê que Cristo está em nós, esse é um grande atrativo dele, né? Mas nós, muitas vezes, quantos crentes se desviam porque alcançaram muita riqueza, ou como muitos crentes se desviam porque alcançaram uma paixão, alguma coisa, se desviam do caminho, se desviam do amor de Deus, abandonam o primeiro amor, trocam o primeiro amor por outro, né? Ou amam muito sua própria vida, que vão cuidar das suas próprias vidas e viram as costas para Deus, né? São muitos os atrativos. São muitas coisas que podem se transformar em outro amor. Então, também no verso 20 diz que nós íamos conhecer naquele dia, né, Jesus. Lembre-se que Jesus falou no verso 25, tenho-vos dito isso estando convosco, né? Agora ele falou isso porque ele está referindo-se também àquele dia. Então, enquanto Jesus está falando com eles ali, o Senhor Jesus mostra que não é possível esta habitação, por exemplo, enquanto ele estiver em carne. Mas daí ele diz, naquele dia, verso 20 de João 14, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora, em 1 Coríntios diz que isso é realmente obra do Espírito Santo, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Vejamos aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pense bem, Deus habitando em nós, em plenitude, Pai, Filho e Espírito, significa que Jesus deu a nós tudo o que tinha. Tudo o que ele tinha. E quanto a todas as outras coisas que Jesus foi feito herdeiro, a palavra diz que nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo. Né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Aí está a grande realidade de Jesus não deixou nada que não nos deste. Deu o Pai, deu o Filho, deu sua vida, e ele mesmo, e o Pai e o Filho vieram habitar dentro de nós. E também todas as coisas, né, criadas que estão debaixo da soberania de Jesus Cristo, ele nos compartilha juntamente com Cristo. Graças a Deus, o reino e todas as coisas. Cristo não poupou nada, 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 absolutamente nada. Ele nos deu tudo. Graças a Deus, restaurou toda a nossa vida. E também vejamos esse em 1 Coríntios. A sua manifestação, Jesus quer, por esse amor, ele quer manifestar-se, né? O presente, né, dele, pelo fato de nós correspondermos a esse amor, é a sua manifestação. De que forma? Viva e fresca. Às vezes estamos necessitados realmente de uma visitação do Senhor, e eu vejo que nesse tempo final a igreja vai precisar da manifestação de Cristo. Então é muito importante que realmente nós mantenhamos o primeiro amor no nosso coração, para que possamos sempre ter a manifestação de Jesus viva e fresca, que nos traz refrigério, né? Refrigério pela presença do Senhor, quer dizer, a manifestação da presença dele, não só a consciência de que ele está presente dentro de nós, mas a sua própria manifestação, né? E que nós vemos que os coríntios, vamos considerar, eles tinham. Que Jesus fala, eu virei, eu amarei e me manifestarei a ele. Também em Coríntios, capítulo 1 de 1 Coríntios, olha o que Paulo diz para os coríntios. Os coríntios tinham todos os dons, tinham todo o conhecimento, mas faltava uma coisa para eles ainda. A partir do verso 5 do capítulo 1 de 1 Coríntios até o 8. Diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, eles tinham tudo, mas estavam esperando a manifestação do Senhor. Mas faltava algo para a manifestação do Senhor que Paulo vai escrever no capítulo 13 de 1 Coríntios. Né? Algo que realmente os coríntios estavam carentes. Daí, porque essa manifestação diz o qual, Jesus Cristo, né, vos confirmará também até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante, aquela manifestação necessária do Senhor Jesus Cristo. Mas ele faz isso para aqueles que o amam. Ele se manifesta. Então, de tempos em tempos, você pode passar por uma grande aridez. Mas o que vai acontecer é que, pelo amor de Cristo, realmente ele vai se manifestar e vai trazer realmente um renovo, né? Uma vivificação, um refrigério, e que vai te dar mais força e graça, frutificação, né? Uma vida mais vigorosa. O Senhor precisa dessa, nós, na verdade, precisamos dessa manifestação do Senhor Jesus. Também, olhando aqui, em 14, 23, ele diz assim, que vieram morar em, isto é a resposta à pergunta, né? Jesus está respondendo à pergunta de Judas, não os Iscariotes. Pergunta de Judas, né? Não se, por que que ele não se manifestaria ao mundo e só a eles? E de que maneira? Ele pergunta no verso 23, aliás, no 22. Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus responde sua pergunta. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Aí, a resposta do amor de Cristo é fazer a morada. Faremos nele morada. Isto não é nada mais do que a própria expressão do amor de Deus fazendo habitação, fazendo morada. Quem vai querer morar num lugar que não ama ou dentro do que não ama? Né? Isto realmente mostra como Deus, a grandeza da salvação, que não foi apenas arrancar nós do inferno, mas ter o prazer de habitar dentro de nós, né? Ter um amor tão qualificado, né? De uma qualidade eterna e sublime, e isso é realmente um amor, né, incomparável, não tem comparação com qualquer amor. Realmente, é o amor de Cristo, né, que excede todo entendimento. Então nós vemos que o Senhor vem habitar, né? Ele expressa, né, essa expressão de nós para com ele, guardando sua palavra e também os seus mandamentos, expressa o, né, expressa de forma ainda pequena o nosso amor por Ele. Então, também nós vemos, né, que o Senhor, Ele ama e Ele diz, olha, essa é a minha habitação, essa é a habitação que eu amo. E ele pode dizer, como diz lá em Isaías 66, verso 1, assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Aí ele diz, que casa me edificaríeis vós? Ou vamos dizer assim, que morada vocês me edificariam? E que lugar seria o do meu descanso? Vamos dizer, olha, a igreja edificada é o lugar do seu descanso. Né? A vida de cada um, salva pela graça de Deus, cativada por esse amor eterno, é ali que ele deseja fazer sua morada. É ali. É ali que o Senhor veio. Veio para esse fim. Ele habita em Cristo, habita em nós. Né? Nós habitamos em Cristo e habitamos no Pai, enfim. E o Espírito habita em nós. É uma, realmente, uma dispensação de amor eterno. Glorificamos a Deus por esse, por isso tudo, né, que o Senhor realmente dispensou para conosco. Agora, não sei se você notou, mas esse capítulo 14, ele está repartido em quatro sessões de quatro perguntas, né? Mas eu vejo assim, eu posso ver que o amor responde a todas as perguntas. Jesus respondeu a todas as perguntas. O capítulo 14, desde o fim do 13 até o 14, até o final, são respostas a perguntas. Às vezes nós não respondemos todas as perguntas do nosso filho. Não temos paciência para isso. Jesus responde as perguntas de todas as pessoas, dos 7 bilhões nesse momento estiverem perguntando alguma coisa para o Senhor, Ele vai responder todas as perguntas. Se 7 ou 8 bilhões de pessoas que há na face da Terra estiverem orando ao mesmo tempo, o Senhor responderá às orações de todas as 7 bilhões. Então, eu vejo assim que o amor responde a todas as perguntas. Por quê? 1 Coríntios 13, lá tem uma palavra que diz assim, o amor é paciente. Né? Podemos ler 1 Coríntios 13. Esse amor é Jesus Cristo. 13, verso 4, diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses. Né? Olha, quando nós não temos amor, nós nos aproximamos de alguém, mas com segundas intenções, um interesse próprio, talvez para cativá-lo e ganhar alguma coisa dele, mas Jesus não fez isso. Né? O amor não, né, aqui, não se irrita, quer dizer, o amor é paciente, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, Jesus respondeu todas as perguntas. O amor responde a todas as perguntas. E o amor é a resposta para todas as perguntas. Então, nós vemos aqui no versículo 13, 36, de João, que Pedro fez uma pergunta. E o Senhor respondeu. Nós vemos mais uma pergunta em 14:5. Quem perguntou no 14:5? Foi Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Bom, Jesus respondeu a pergunta de alguém que estava perdido na incredulidade. Ele respondeu. Ele precisava responder exatamente isso para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Tomé era incrédulo. Ele ficou incrédulo até depois da ressurreição de Cristo. Então, Jesus estava evangelizando, mostrando o caminho para ele, que ele veio a crer nesse caminho só após a ressurreição e ainda quando viu as feridas da mão do Senhor. O Senhor mostrou a ele. E no 14:8 existe a pergunta de Filipe, né? 14:8. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Veja que paciência do Senhor, né? Filipe, com cegueira espiritual, está com o Senhor tanto tempo e não conseguia ver o Pai. Ele não conseguia ver que em Jesus Cristo existia todo aquele caráter da palavra de Deus, desde o Gênesis até todos os profetas e os salmos, estavam. Se você andasse com Jesus, você já veria que existia aquela revelação daquele caráter da palavra de Deus. Ele não conseguiu enxergar, né? Ele não conseguiu ver andando com o Senhor. E aí, não sei se fez por desprezo, ó, querer mostrar-nos o Pai, mas é por falta de visão mesmo, ele subestimou o Senhor, né? Então, essa é uma pergunta que Jesus respondeu com muito amor, né? Essa é uma hora realmente de crise para o Senhor Jesus, mas ele é paciente e responde, né? Também, aí a pergunta de Judas no capítulo, no verso 22, né? Ele responde também a pergunta de Judas, que está pensando em uma manifestação talvez corporal, né? Mas ele responde. Então eu digo, o amor responde a todas as perguntas. Não tenha receio de perguntar ao Senhor. Não tenha receio de orar, porque certamente você terá a resposta. Porque se a manifestação do amor de Cristo é responder e o teu coração de amor é saber, é conhecer os desígnios de Deus, é conhecer a vontade de Deus, é conhecer aquilo que lhe é dado gratuitamente, né? Nessa comunhão, então são dois amigos, né, que se amam e haverá uma resposta, né? Então, o Senhor responde a todas as perguntas, o amor responde a todas as perguntas. Então, e também ele respondeu a pergunta de Judas. Agora eu pergunto, parece que se houvesse um versículo 14:32, por exemplo, poderia incluir 14:32. Jesus responde às tuas e às minhas perguntas. Ele responde às nossas perguntas. Então, isso é maravilhoso, né? Ver isso. Agora, tudo isso é a expressão do primeiro amor, né? É realmente a chamada para o primeiro amor e a expressão do primeiro amor sendo plantada dentro do nosso coração. Agora, onde está, como que começa a decadência, né, do primeiro amor? no 14:24, nós vemos como começa um declínio do primeiro amor. Jesus diz assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. O declínio do primeiro amor começa no não guardar as palavras do Senhor. Aí começa o declínio espiritual. Aí começa o declínio do primeiro amor. O esfriamento dele até abandoná-lo. Então, nós temos conhecido o primeiro amor, mas quando nós vamos deixando de dar valor à sua palavra, nós vamos declinando até abandonar o primeiro amor. Quando vemos, estamos de costas para Deus. Então, é muito importante conservar isto, né? Guardar a palavra dele. Também vemos que em Jeremias também o Senhor faz um lamento por causa do povo de Israel que havia esquecido o primeiro amor, né? Vamos ver no verso Jeremias 2:32. Diz assim: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Uma boa memória é o amor. O amor não esquece. A amnésia no povo de Deus é quando o amor está ausente. Então ele esquece de Deus. E rapidinho ele se dedica a outro amor. Então, o declínio aí de Israel foram dois: esqueceu-se de Deus, né? Ou também, né, como fala, que ele, Deus diz: a mim me deixaram e cavaram cisternas rotas. Mas aqui, vamos considerar, esqueceu-se de mim. E o verso 33 tem mais uma razão do declínio. Primeiro se esqueceu, depois se encantou com outro. Verso 33 diz assim: como ornamentas o teu caminho para buscares o amor? Bom, por que que Israel vai buscar o amor? Não tem um? Porque abandonou o verdadeiro. Então vai em busca do amor do outro, porque nós não podemos buscar amor, nós já temos. Então, o povo de Israel cometeu essas duas maldades contra Deus: esqueceu-se dele e buscou amor. Quer dizer que ele nunca tinha conhecido amor, foi buscar. Isso é apostasia, isso é abandono do primeiro amor. Tenta pôr um segundo no lugar. Então, isso é realmente é o declínio do povo de Deus, não é só do povo de Israel, mas é o declínio do povo de Deus hoje. Qual foi o declínio de Éfeso, do primeiro amor? Como começou? Vamos ver como começou o declínio do primeiro amor em Éfeso. Jesus disse a Éfeso que eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas como começou esse declínio? 1 Timóteo, capítulo 1, nós vemos como deu início essa queda, né? Esse abandono. Paulo diz a Timóteo assim: Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Aí, ó, a palavra, abandono do que Cristo falou. Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, aqui, verso 5, ora o fim do mandamento. Aí, a finalidade do mandamento de Jesus é o quê? É o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Agora, quando Paulo fala que não ensine outra doutrina no verso 5, quando ele chega no fim. Do livro dessa carta a Timóteo, ele vai falar que a doutrina são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Diz no verso 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo, diz, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, aqui, Timóteo está em Éfeso e Paulo está dando instrução a ele que mantenham, né? Guardem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Aí foi o declínio do primeiro amor, começou por aí. Jesus bem falou: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu o amarei, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa permanência, né? Essa habitação, e você realmente, essa é a condição, né? Para manter esse primeiro amor fervente dentro de nós. Então, Éfeso estava declinando e Paulo tentou realmente salvar Éfeso, enviou Timóteo para lá, para que ele levasse os irmãos a guardarem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas teve um declínio, porque lá na frente, quando Paulo já havia partido, Éfeso não tinha realmente guardado a palavra do Senhor. Então, o primeiro amor foi comprometido. Daí, Jesus envia a carta, né, para Éfeso, dizendo: Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso é muito, muito sério, né? Também é isso aí, tudo começa, né, com o deixar de guardar os mandamentos do Senhor e a sua palavra. Vamos considerar: se Israel buscou amor, essa história se repete hoje também na igreja contemporânea, né? Buscou amor em quê? Vamos considerar. Jesus fala, né, em 1 João 2,15, dizendo assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Este já é um outro amor. É um amor. Se a pessoa abandona o primeiro amor, é uma das coisas, um dos amores que ele vai buscar é o mundo. Não ameis o mundo. O mundo passa um determinado amor. É. Está em 1 João 2,15. Outra coisa que é difícil de compreender, por exemplo, é quando alguém tem um amor tão egoísta, né, que esse amor se torna ele mesmo. o amor próprio, né? Que Lucas diz, quem ama sua vida, perdê-la-á, né? Lucas 9, 24. Então, o amor próprio, às vezes nós dedicamos muito, muito só para conosco, né? Uma dedicação intensa para com nossa própria vida. Pode cair o mundo do nosso lado, alguém está sofrendo, nós não estamos importando com isso. Então, porque amamos muito a nós próprios, o Senhor pode falar e eu continuo amando a mim mesmo, o Senhor fala de tomar a cruz, mas eu não tomo. Então, realmente, isso vai fazer com que abandonemos o primeiro amor. Lucas 9, 24 diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la-á. Quer dizer, essa vida é a vida do ego, né? Quer dizer, podemos chamar isso de amor próprio, né? Então, este é o outro amor também, né? Buscar amor. Bom, eu fui ofendido por todo mundo, então agora eu não vou amar ninguém, eu vou amar a mim mesmo, eu vou cuidar da minha vida. Então, esse é falta realmente de amar a Cristo tomando a cruz que ele mesmo nos mandou. Deu um mandamento para aquele que quer seguir ele. Tome sua cruz cada dia e siga-me. É isso que Deus quer. Também existe um amor que é esse é buscado por praticamente quase todos os homens que estão no mundo. Não é normal no meio dos crentes, mas acontece que existe também essa busca. É o amor do dinheiro, que Paulo falou que é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6, 10. Isso aqui realmente rouba o primeiro amor, né? Rouba o lugar do primeiro amor. Então, 6:10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vamos ler até o verso 14. Ó, não é só a raiz de uma espécie de males, mas de toda espécie de males. Sabe por quê? Porque arranca o Senhor da nossa vida. Então, toda sorte de males está nisto. Os homens inventam males por causa do dinheiro. Então, é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Existe ruína maior do que se desviar da fé? E se traspassaram a si mesmo com muitas dores? Desviar da fé é desviar do Senhor. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Verso 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Olha aí, toma posse da vida eterna, não das riquezas deste mundo. Devemos buscar, se o Senhor nos der o que é necessário, estejamos contentes, isso é suficiente. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, certamente. Então, tome posse da vida eterna para a qual foste chamado, já tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Qual foi sua boa confissão? Ele disse: meu reino não é deste mundo. Está lá em João 18, 36. Meu reino não é deste mundo. Falou Jesus. Essa foi sua boa confissão. Ó, agora, verso 14: que guardes este mandamento. Olha aí. O que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se apartar do amor do dinheiro é um mandamento do Senhor. Guarde este mandamento sem máculas e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, este, na verdade, é um pensamento sutil que ninguém confessa isto. É algo que está no interior, encalacrado lá na raiz do profundo do coração. Ninguém vai dizer assim, eu amo dinheiro, eu estou correndo atrás dele. Nunca vai dizer isso. Ele vai sempre mostrar que tem maior necessidade de ter mais. Não é? O nosso coração é extremamente enganoso. Para essas coisas, nossos corações sempre têm justificativas. Mas no dia do Senhor, então, não terá condição de justificativa, porque diz a Bíblia que tudo ficará nu e patente diante dos olhos do Senhor. Então, muitos crentes, eles não têm realmente esta sinceridade, né? Nunca vi ninguém assim ir na frente e dizer: olha, irmãos, eu quero que orem por mim para me libertar da avareza. E, no entanto, o Senhor falou que tem alguns na igreja lá de, né, lá do Apocalipse que seguiam a doutrina de Balaão, quer dizer, amavam o prêmio da injustiça. Então, olha, isso é muito. Realmente devemos tomar bastante cuidado, né? Porque isto pega o nosso coração e se torna como um cupim comendo a nossa vida espiritual, né? E Jesus fala aqui também, né? No verso 8 e 9: tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Verso 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Então, o amor às coisas, a outras coisas, está sempre ligado à idolatria. Se você olhar, existem três ocasiões que Jesus fala assim: que eu tenho contra ti. Ele fala para a igreja de Éfeso que tem contra ti, dizendo que deixaste a tua primeira caridade. As outras duas vezes que o Senhor Jesus fala que tenho contra ti está relacionado à idolatria. Então, quer dizer, o abandono do primeiro amor, a pessoa cai diretamente na idolatria. E na outra também, quando ele fala, tenho contra ti que tolera Jezabel, também está falando de prostituição e comer dos sacrifícios da idolatria. Então, o abandono do primeiro amor fez com que Israel caísse na idolatria e na prostituição espiritual. Então, a corrupção espiritual, ela ocorre quando há o abandono do primeiro amor. Então, são as três vezes que Jesus fala no Apocalipse: primeiro, tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Depois, tenho contra ti, né, que segue a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria. E também tenho contra ti que tolera Jezabel, essa que corrompe meus servos para comerem o sacrifício da idolatria. Também aí. Esses contra de Jesus está relacionado realmente ao abandono do primeiro amor, que vai cair na idolatria. Nós nos enchemos de idolatria, que significa o outro amor, né? Enchemos-nos de idolatria se abandonarmos o primeiro amor. Então, realmente, a igreja precisa mais devoção ao Senhor Jesus Cristo. Ela precisa realmente se nutrir mais desse amor proporcionado por Jesus, que é um amor eterno, né? Precisa muito mais. E glória a Deus que Jesus Cristo é maravilhoso e proveu um guardião para esse amor, para a gente não se desviar. E também, quando ele fala às sete igrejas da Ásia, vamos voltar lá em João 14, o Senhor proveu, dizendo aqui, é onde vou encerrar, né? Não vou encerrar nesse texto, mas aqui é a leitura que eu fiz de João, né? 14. Então, vamos considerar aqui que o Senhor Jesus maravilhosamente providenciou um guardião, né? Vamos considerar, eu não posso, mas aquele que habita dentro de mim pode. Então, põe esse na frente, conserve ele no teu coração. O Espírito Santo será o guardião para evitar que você, né, perca, né, ou abandone o primeiro amor. Jesus falou lá para as sete igrejas da Ásia: ouvi o que diz o Espírito. Essa foi a exortação comum para todas as igrejas. E claro que para todas as igrejas em todos os tempos, né? Quando a igreja subestima o Espírito Santo ou desconsidera ele, essa igreja vai morrendo, vai abandonando o primeiro amor. Então, veja então como o Senhor diz, no verso 26, 25, 26. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O trabalhar do Espírito Santo é sempre estar mostrando a palavra e lembrando a palavra, fazendo a gente ruminar a palavra. Essa é a forma de amar a palavra, para que a gente não se desvie do Senhor. O Espírito Santo está sempre com esse trabalho de amor por nós. Ele é o guardião do amor. Existe o primeiro amor dentro de nós que ele está guardando. Por isso a Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo que no qual foste selados para o dia da redenção. Não entristeça. Ele é o teu ajudador. Ele vai te lembrar. Se você estiver se desviando, ele vai falar: olha, você está agindo nas intenções do teu coração e não segundo o amor de Cristo. Então, tomem cuidado, né? Isso realmente é a exortação do Senhor. Ouvi o que diz o Espírito. Recorde as palavras do Senhor. Então, o Espírito e a palavra, isso é nossa segurança, né? Para não perder essa relação com o Senhor, essa imanência de Deus, da presença e habitação dele, para que até o dia de Cristo nós estejamos realmente completamente irrepreensíveis, né? Também, esse amor representa o amor de um esposo para com a esposa. Nós somos a esposa do Cordeiro. E essa forma de Jesus nos tratar é o amor de esposa, né? Porque quando fala em Tiago 4, que é aquele que não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e que ele chama de adúlteros e adúlteras, quer dizer, o Espírito Santo está nos guardando de um adultério, de nós não trairmos o nosso esposo, né? Ele já vai voltar, né? A gente sabe de muitas histórias, né, que esposos viajavam, a história do mundo, viajavam e as esposas. Lá em Provérbios tem essa história que diz assim: meu marido foi para longe e ela chama e se corrompe e se prostitui porque o marido foi para longe e ele vai demorar a voltar. Nós lemos em Provérbios isso, não quero fazer a leitura agora porque vai se estender, mas resta vocês crerem no que estou falando. Então, aquela sedutora, né, estava dizendo: entra na minha casa, meu marido saiu, ele levou muito dinheiro, vai demorar a voltar. Então, ela se corrompeu, ela se prostituiu, o marido estava longe. Mas olha, o Senhor Jesus está perto, através do Espírito Santo, né? Jesus Cristo, como cabeça, pessoalmente, corporalmente, está no céu, mas ele está habitando dentro de nós pelo Espírito. Nosso espírito tem que ser fiel, né? O Senhor reclamou de Israel que no deserto teve um espírito infiel, né? Então, nós vamos guardar o amor do esposo no nosso coração até que ele venha, né? Vamos considerar que Isaac, né, recebeu todos os bens de Abraão, é como se a igreja recebesse todos os dons, né? Jesus desse todos os dons, mas ainda não é suficiente. O amor dele que preenche tudo, né? E Cristo também, né, recebeu tudo de Deus, ele recebeu todas as heranças, toda a criação pertence a Jesus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas ele está em busca da esposa. É isso que vai satisfazer seu coração. É esta festa. É esta festa que vai realmente ser a maior festa estrondosa da história, as bodas do Cordeiro. Aí está realmente a nossa, o nosso regozijo, a nossa recompensa. Nós somos a esposa do Cordeiro. O coração de Jesus não foi plenamente satisfeito, ainda que Deus lhe deu todas as coisas. Diz lá em Hebreus que ele foi herdeiro de tudo, mas falta a esposa para compartilhar com ele. Isto realmente vai realmente trazer a grande consolação ao seu coração pela obra que ele consumou na cruz do Calvário. Eu quero encerrar esta meditação no capítulo 7 de Cantares, né? E depois poderíamos cantar aquele cântico: Eu sou do meu amado e ele é meu. Vamos encontrar Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 10, e vamos encerrar com este versículo. Aqui, Cantares de Salomão diz, 7, verso 10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Se Jesus quis habitar em nós, se ele tem desejo de habitar com o Pai e com o Espírito, é porque ele tem muita afeição. É uma afeição eterna. É um amor eterno. Que possamos nós chorar diante desse amor. Agradecidos somos, Senhor, por teu eterno amor, Senhor, imerecidamente. Nunca merecemos, nunca fomos capacitados, ó Senhor, para receber esta habitação. Agradecemos a grande misericórdia de querer habitar em pobres homens e mulheres, enfim, que não tinham nada, não mereciam nada. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai, no nome do Teu santo e glorioso Filho Jesus. Amém. Amém.